Com o objetivo de prestar contas, a administração do Hospital Frei Clemente de Soledade, na noite desta quarta-feira, realizou a Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas aos integrantes do Grande Conselho da Casa de Saúde Soledadense. Carlos Alberto Rocha, presidente da entidade, dá detalhes sobre a Assembleia e traz outras informações pertinentes.
Nós fizemos a prestação de contas e o relatório de atividades, não só contábil, mas também das atividades feitas passo a passo dentro do hospital. Cada exame, cada internação, cada consulta que o hospital realizou do ano 2022, para cada município, para cada pessoa que foi atendida aqui, foi explicado, foi demonstrado com base documental. A nossa contabilidade foi auditada por auditor independente e teve já na auditoria o parecer favorável, foi examinado pela Comissão de Contas, que também teve parecer favorável, foi aprovado pelo Grande Conselho e hoje em Assembleia Geral, porque é obrigação estatutária nós trazer essas contas públicas. E como o recurso não é pessoal, não é nosso, é um recurso de uma sociedade, nós temos que trazer para a sociedade, para o público, esses números. Evidentemente que foi aprovado, não podia ser diferente, porque a gente trabalha com lisura, com ética, com responsabilidade por tudo aquilo que não é nosso, muito mais ainda porque não é nosso. Nos confiaram os destinos do hospital e estamos procurando fazer com toda a capacidade técnica, profissional e tudo que a gente conhece. Contratamos os melhores profissionais, contratamos as melhores consultorias para que essa entidade, que desde 1938 vem prestando serviço à cidade, somente cresça e melhore cada vez mais.
Beto, não foi o momento ainda de apresentar números superavitários. Houve aí um déficit de em torno de R$170 mil. Mas, olhando do que nós tínhamos há poucos anos atrás, estamos chegando numa situação que está demonstrando que o hospital e a sua direção estão no caminho certo.
Pelo contrário, Marquinhos, nós vimos já desde que a nossa gestão tem tocado o hospital, em superávit. Em 2021, nós tivemos quase R$1 milhão de superávit, quer dizer, lucro. Em 2022, por uma questão adversa, um valor de 200 mil que acabou não entrando, entrou só em janeiro, foi lançado em janeiro de 2023, apurou, então, um prejuízo de 170 mil praticamente, 160 e pouco, R$170 mil. Mas isso não é considerado grave nem nada, porque esse recurso ele estava prestes a entrar, estava sendo contabilizado já mentalmente que ele ia entrar, não interferiu em nada nos destinos do hospital. O que atrapalha o hospital, na verdade, Marcos, é que nós trabalhamos 82% para o SUS e recebemos apenas 32% de renda do SUS. Isso é que é o desequilíbrio, isso é que é o que nos preocupa.
E essa negociação? É possível, junto ao governo federal, buscar, ou com o governo estadual, buscar negociação para melhorar os valores que são enviados aos hospitais?
A federação, como uma entidade que engloba todos os hospitais do estado e a federação nacional também, tem feito esse trabalho. Recebemos aqui no hospital a visita do deputado Marcon, Dionísio Marcon, e ele ficou de ser o nosso porta-voz junto ao governo federal para atualizar esses números. A tabela está congelada desde 2004. O hospital, todos os hospitais que trabalham para o SUS, recebem valores que recebiam em 2004 para fazer, por exemplo, uma cirurgia de hérnia, como foi dado exemplo ali, que era R$400 em 2004, continua o mesmo valor hoje, só que bota anestesista, bota o cirurgião, bota a hora bloco, bota medicamentos. Não chega esse valor de R$400. R$430 é uma cesariana que era em 2004, continua sendo o mesmo valor hoje. Ninguém consegue se manter nisso, Marquinhos. Se o salário em 2004 era R$200, hoje o salário é R$1.300, mas tu continua recebendo para fazer um serviço que nós prestamos serviço para o SUS, para as pessoas, para o governo, enfim, recebendo um valor irrisório. Então, estamos sim em constante contato com os políticos que têm esse poder de mandar alterar, de corrigir pelo menos a inflação que desce de 2004 para cá. Pensa bem, são quase 20 anos que o hospital não tem reajuste nas tabelas do que serviço que presta. E por isso, talvez, não se consiga prestar um serviço melhor de SUS, mas não só o Frei Clemente, isso é geral.
Presidente, independente dos números que foram apresentados, certo é que o hospital continua com suas obras, com seus investimentos e também recebendo por parte de outras pessoas alguns equipamentos, que é o caso que a Anita Bergman, enquanto secretária do Estado de Saúde, se comprometeu e agora está para chegar novos equipamentos.
De fato, com o investimento do governo do Estado, por exemplo, está por chegar amanhã as 15 novas máquinas da hemodiálise, que depois de passar pelo processo de treinamento, que são máquinas novas, diferentes das que tem aqui, que a empresa que forneceu passar as instruções para os operadores, haverá um ato de inauguração onde o governador quer estar presente. Um investimento de mais de R$1 milhão em máquinas de hemodiálise, 15 novas máquinas, que qualifica muito esse serviço para o Frei Clemente. Atendemos aqui mais de 50 pessoas, Marquinhos. E tu imagina mais de 50 pessoas em mais de 30 municípios diferentes que vêm para a Soledade fazer hemodiálise. E também hoje conseguimos trocar a nossa estrutura de usina de oxigênio, que tínhamos uma usina prevista só para a pandemia, agora já colocamos uma outra usina e também já voltada para a nova UTI, onde demandou grande trabalho, uma operação de engenharia, de técnica, de perícia muito grande para fazer este passo imenso para o Frei Clemente, que é importantíssimo. Um elevador novo já foi colocado à disposição, vários equipamentos para a sala de cirurgia chegaram. A Justiça do Trabalho nos enviou recursos que compramos, inclusive uma câmara, uma geladeira, que a gente chama comumente, mas é uma câmara específica para guardar o sangue do banco de sangue, que nós não tínhamos aqui, uma geladeira apropriada, uma geladeira que tem alarme digital, moderna, com recursos da Justiça do Trabalho, que a gente agradece aos trabalhadores, aos magistrados, ao Ministério Público do Trabalho, por essa concessão. Enfim, a comunidade olha para o hospital de forma diferente e vê que somente com recursos, com as forças do hospital, não é possível. Estamos também em vias de alterar, buscando melhorar para o usuário um plano, um convênio, que serão chamados conveniados, não pode ser plano de saúde, porque depende de muita burocracia, então será um plano convênio, onde em vez de ser sócio, será conveniado para ter mais descontos, já que o sócio não pode ter descontos, não pode ter benefício, mas o conveniado poderá ter todo esse desconto pagando muito menos do que pagaria como sócio. E isso vai atrair bastante pessoas interessadas de toda a região, com certeza, porque o hospital está entrando num grupo de um outros hospitais de uma grande região que migram para esse sistema. Marquinhos, apesar de todas as dificuldades, conseguimos manter o hospital funcionando, está super lotado, é verdade, não tem um leito vazio. Agora, por exemplo, passa uma criança ali suspeita de meningite que já faz exames hoje no hospital. Imagina se não tivesse condições de fazer esse exame aqui no hospital, como seria essa mãe, como essa família estaria passando se não tivesse hospital aqui, não é, mãe? Então, nós estamos cumprindo da melhor maneira que nós podemos o nosso papel perante a sociedade, mesmo com todas as dificuldades que falamos antes. Mas não vamos baixar a cabeça, vamos continuar lutando e a população nos ajuda e pode esperar sempre o melhor de nós.
As máquinas novas da hemodiálise que o senhor falou é para essa quinta-feira?
Chega quinta-feira, hoje, entre 10 e 11 da manhã, estamos aguardando, o transportador já nos comunicou que vai fazer a entrega aqui.
Uma coisa que nós queremos deixar transparecer também. Há uma possibilidade, eleição em julho, de permanecer Beto como presidente e toda a diretoria?
Esse desejo é do próprio conselho, que está fechado, nos procurou. Muitos conselheiros procuraram, muitos associados e muitos profissionais, muitos funcionários nos procuraram para continuar. Eu sou um voluntário, eu nasci para fazer trabalho voluntário e estou à disposição. Se me convocarem, eu estarei aqui. Se tiver alguém em condições melhores de fazer melhor, a gente abre mão e deixa alguém fazer a sua parte. Mas, em princípio deverá seguir a mesma turma, porque já teve essa conversa, já teve esse início e essa condução.
Você acompanhou a entrevista com Carlos Alberto Rocha, o Beto Rocha, presidente do Hospital de Caridade Frei Clemente Soledade, abordando a questão da Assembleia Geral de Prestação de Contas realizadas na noite desta quarta-feira. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.